Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom, boa noite a todos. Tá bom o som aí? Tudo certo? Agradecer o Léo, né, e todos os irmãos aqui da AB Santana que me convidou para estar aqui hoje, né? O Léo é gente boa demais, viu? O Léo é sensacional, né? E eu sempre falo que Deus coloca pessoas na nossa vida, né? E com certeza o Léo é mais um irmão em Cristo, né, que Deus colocou em minha vida, né, na vida do meu genro, da minha filha, Flávia, né? Sensacional, mas muito cuidado, hein? Satanás também coloca, hein? Temos que prestar muita atenção, né? Porque é problema. Mas muito obrigado, né? Eu chamo Paulo Simplício, né? Eu tenho 28 anos de idade, hein? Parece? Ah, 28, porque em maio de 1995, na Ação Bíblica Cidade Ademar, eu entreguei minha vida a Jesus. Olha, 28 anos. Eu sempre falo em casa, né? O pessoal que a gente se reúne em PG, que se eu soubesse que era bom ser crente, olha, muito bom ser crente, ser cristão, a gente já deveria ter nascido, né? É muito bom. Então eu tenho 28 anos. Eu até me lembro a passagem, o versículo, e até o hino também, Josué. E você conhece esse hino, hein? O versículo é João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não passará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então eu estava indo para o inferno sem saber. Sem saber. Até que esse versículo tocou o meu coração. E o hino também que no dia cantaram foi sensacional. É o hino número 118 do nosso hinário, hein? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu com Jesus irei. É muito legal, né? Então é um dia muito importante da minha vida, né? Foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, né? E eu creio que no ciclo do ser humano, do homem, da mulher, durante a caminhada dele aqui na Terra, a coisa mais importante é ele entregar a vida a Jesus. Porque sem Jesus nós não somos nada. Não somos nada. E com Jesus a gente tem tudo. A gente passa por dificuldade, a gente passa por aflições, mas nós temos tudo. E a igreja existe realmente para isso, para mostrar que em Cristo nós somos vencedores. Porque um dia ele venceu, né? E nós, como os filhos de Deus, somos vencedores também. Então eu estou muito contente de estar aqui, né? E show de bola, né? E é isso aí. E eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia. Eu não sei como fala em celular, né? Né? Mas quem estiver usando o celular é Apocalipse capítulo 21. Eu não sei se está aí. É capítulo 21, do versículo 1 ao versículo número 5, né? E o tema da mensagem é esse aqui: eis que faço novas todas as coisas. Então, vamos ficar de pé para a gente poder ler essa passagem? A minha versão é a tradicional que a gente sempre usa, né? É a Revista Atualizada, né? R.A. Então vamos ler. Vamos fazer o seguinte. Eu leio o versículo ímpar e os irmãos aí o versículo par. Pode ser? Pode ser, Léo? Tranquilo? Então vamos lá. Eu começo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo.
Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
E enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Oremos. Graças te damos, ó Pai, por essa noite, por essa igreja aqui, por toda a obra da Ação Bíblica. E pedimos realmente a tua presença, Senhor, esteja comigo, que serei o responsável por transmitir as tuas boas notícias hoje à noite aqui, Senhor. E que essa palavra, Senhor, possa vir de encontro com a necessidade, primeiramente minha, e de todos os ouvintes aqui, Senhor. Esteja conosco, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Podem se sentar. Como eu disse, né? O tema da nossa mensagem hoje é: eis que faço nova todas as coisas. Tudo Deus vai fazer novo, né? E precisa. O Léo falou, qual é a maior doença hoje? É o pecado. E a terra hoje é só pecado, pecado, pecado. É um ímã, parece que atrai pecado, né? Então Deus tem que fazer. Como vai ser? Eu não tenho a menor ideia. Não sei. Mas eu tenho certeza que eu vou estar lá. Porque em maio de 95... eu entreguei minha vida a Jesus, né? E fazendo uma pequena introdução, a gente sabe que Deus criou os céus e a terra e tudo o que existe. Deus criou. E toda a vida, o que nela está, Deus criou. E esta vida tem origem, primeiro em Gênesis. Primeiro capítulo da Bíblia. Então, o que eu aprendo aqui? Que a Bíblia, deve ser lida desde a sua origem até o fim. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, a origem. Apocalipse, nós vemos aqui uma nova criação, uma nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém. Então, nesta noite, dia 3 de setembro, aniversário da Jade. Olha que legal, hein? Eu quero encorajar vocês a ler a Bíblia. Desde a sua origem. Eu já li várias vezes. Eu li na versão nossa, R.A. Eu li na versão corrigida. Eu até já li na nova tradução linguagem de hoje. Porque a gente tinha estudo na Estrada de Mar, há muito tempo atrás. E o Sr. Fred, ele usava essa tradução para nós, que era a linguagem mais fácil, mais acessível para nós, né? E agora estou lendo na NAA, que é uma linguagem que a gente está usando em Mogi, né? Então eu estou lendo, mas é difícil não acostumar com a nossa tradicional, né? Então, eu quero encorajar você a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Porque a gente só conhece verdadeiramente quem é Deus quando a gente lê a Bíblia. Então a gente precisa conhecer realmente quem é Deus. Como é que você anda com uma pessoa que você não conhece? Você precisa ler. Então eu encorajo você a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Faça anotações. Não entendi esse versículo. Léo, por favor, me explica esse versículo. Patrick, por favor, não entendi esse versículo, me explica. Porque a gente precisa conhecer Deus. E se a gente não lê a Bíblia, a gente não conhece Deus. Não tem como. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Tem várias definições, mas a definição que eu acho mais fantástica, que é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, é o número 1, que eu, deveria ser o de conversão, mas depois a gente vai lendo a Bíblia, é João 17,3. Porque ele define corretamente o que é a vida eterna, são palavras de Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna é a gente conhecer Deus. E quando a gente começa a conhecer Deus? Quando a gente entrega a vida a Jesus. E esse conhecimento nunca acaba, nunca acaba. A gente vai chegar no novo céu, na nova terra, sem conhecer perfeitamente, 100%, quem é Deus. Aí a gente vai falar, puxa vida, se eu soubesse quem era Deus, eu tinha vindo mais à igreja. Eu tinha vindo mais à igreja. Eu não tinha perdido o culto de oração. Eu tinha louvado mais. Eu tinha louvado mais a grandeza de Deus. Então, não se esqueça, Bíblia precisa ser lida da sua origem até o final. Leiam. Leiam. Vocês vão ficar maravilhados, como eu até hoje fico quando estou meditando a palavra de Deus, né? E a gente sabe que Deus criou os céus, criou a terra com um propósito maravilhoso. Porque o ser humano tem que ter propósito. A gente vem para a igreja com um propósito. E Deus também criou o mundo com um propósito. Ele criou o mundo, nos criou, a sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos desfrutar e dominar este planeta. Você pode imaginar? Você pode imaginar? Tente imaginar. Nós somos criados por Deus, tendo recebido a sua imagem e semelhança. Nós somos criados de uma forma especial e muito admirável. Tanto que ao criar o homem, Deus afirma que era muito bom. Muito bom. Então a intenção de Deus criar o homem era de ter uma grande família, de muitos e muitos filhos, a sua própria imagem. Encher a terra com famílias que expressasse a glória de Deus. Porém, aconteceu uma grande catástrofe. A maior tragédia na história da humanidade, com enormes consequências para a Terra, que foi a queda do homem. A queda de Adão, a desobediência de Adão, foi a maior tragédia da humanidade. E eu tenho certeza que todos nós conhecemos essa triste história. Satanás tentou Eva no Jardim do Éden. Eu sempre falo, marido e mulher tem que estar sempre junto, viu? Tem que andar sempre junto. Separado é problema. Perigo. Satanás não brinca em serviço. Ele tentou Eva. E é engraçado, no Jardim do Éden era assim. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, homem. Terceiro lugar, a mulher. Quarto lugar, o animal. Satanás, ele inverteu. Eva ouviu o animal. Adão ouviu Eva. Ninguém ouviu Deus. Ninguém. E hoje é a mesma coisa. A mesma coisa. Ninguém quer ouvir Deus. Há duas semanas tivemos aniversário na Bea de Mar. A gente convidou algumas pessoas, eu mesmo convidei algumas pessoas. E é assim, você convida 10, 15 pessoas. Quando vem duas pessoas, você dá glória a Deus. Vieram duas pessoas. Glória a Deus, amém. Ninguém hoje quer ouvir Deus. Ninguém. E a partir daí a terra, o mundo caminha para uma desorganização total. E a terra está um verdadeiro caos. E toda a criação caminha para essa desorganização total. E assim é a vida. Nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos. É a sequência da vida. Para o ser humano, para os animais, vegetais. E é assim. E eu creio que a terra também. Tudo o que Deus criou é assim. Por causa desta tragédia que houve no Jardim do Éden. Tem um versículo na Bíblia que eu, olha, eu também gosto demais, até vou compartilhar com vocês, é o próximo, né? É Eclesiastes, né? Diz assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias e continua se metendo. Ele continua. O homem estragou e continua estragando. Por isso que a Bíblia diz que haverá um novo céu, uma nova terra. Por isso que Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Uma nova Jerusalém. Nova. Essa que está aí, não dá. Toda hora cai um míssil lá lançado pelo Hamas. Não dá. Não dá. Deus também vai fazer uma nova Jerusalém. O lugar que Jesus foi preparar. Habitação dos santos. Daqueles que entregaram a vida a Jesus. Daqueles que estarão com Jesus eternamente. Gozando de comunhão. E eu vejo aqui a igreja, porque a igreja é cada um de nós, que um dia nos tornamos filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Não, não, não. Nem todo mundo é. A Bíblia diz que João 1,12, a todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crê no seu nome. No nome de quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. o versículo 3 é sensacional também. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, de Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com ele. É o que Deus sempre quis, é habitar junto do seu povo, no mesmo lugar, de uma maneira bem próxima. Eu fico imaginando Adão antes do pecado, né? A comunhão que ele tinha com Deus, né? Você já imaginou? Tenta imaginar. Você está com Jesus face a face, bem próximo, ouvindo ele, obedecendo ele. É sensacional. É maravilhoso, né? E o versículo 4, eu sempre lembro do meu pai, né? Do meu pai, diz assim o 4: e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, né? Esse versículo me faz lembrar muito do meu pai e da minha sogra, né? Que minha sogra sempre pregava para o meu sogro, né? Ângelo, você precisa entregar a vida a Jesus, porque um dia eu vou estar no céu e eu quero ver você lá também. Eu quero ver você lá também. As suas filhas já estão na igreja, já estão em Jesus. Você também precisa ir, né? E meu pai, quando ele ficou doente, que o médico falou que ele ia ter no máximo 20 dias de vida, eu fiquei desesperado, né? Pô, meu pai tem que aceitar Cristo, né? Não aceitou no amor, vai ter que aceitar na dor, né? Aí comecei a levar meus irmãos para Ademar, levei um tio meu que era pastor da Assembleia de Deus, que morava em Itapecerica, né? E eu falei: pai, você tem que aceitar Cristo, porque eu quero ver um dia o Senhor no céu, né? Se o Senhor não aceitar, o Senhor não vai me ver. E eu não vou ver o Senhor, né? E lá eu vou chorar, e Deus vai enxugar minhas lágrimas, porque eu vou sentir a sua falta, né? Aí no hospital, né? Ele na cadeira de rodas, já sem força, ele falou: filho, fique em paz, que eu já aceitei a Cristo, viu? Então foi um momento de muita alegria, né? Porque eu tenho certeza que nesse novo céu, nessa nova terra, eu vou ver meu pai lá, né? E eu tenho uma luta com alguns irmãos, né? Com minha mãe, né? E a gente está trabalhando para isso também, né? Então eu gosto muito desse versículo, né? E ele diz que nós seremos povo de Deus e ele estará conosco, né? Né? E Deus vai enxugar, né? Porque você já imaginou? O marido não encontra a esposa. Já imaginou eu encontrar minha esposa Magda? Mas eu vou encontrar, ela vai estar lá junto comigo, né? Ou a esposa não encontrar o marido, um pai não encontrar o filho, e o filho não encontrar um pai. Por isso a importância do nosso testemunho. É muito importante o nosso testemunho. É muito importante a gente anunciar as boas notícias do Evangelho, né? Essa semana na live a gente cantou um hino que fazia muito tempo que a gente não cantava, né? O número 72 do Inário, né? Né? Depois vocês podem pesquisar em casa, né? Muito bonito, né? Né? Proclamai ao mundo a boa notícia, né? Qual que é a boa notícia? Né? Que Jesus morreu por nós e por nossos pecados, né? Né? E o versículo 5, né, que é de onde eu tirei o tema da nossa mensagem de hoje, diz que: eis que faço nova todas as coisas, né? E eu fiquei me perguntando, né, qual o propósito de Deus para fazer uma nova criação, né? É uma boa pergunta, né? Qual o propósito? Fiquei pensando, né? E a hora passava, né? E um dos propósitos de Deus para fazer uma nova terra, um novo céu, será um novo povo. Um lugar de gozo, um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar sem choro, porque não vai haver mais morte, não vai haver mais doença, né? Aquela dorzinha ciática que às vezes me pega, não vai ter mais. Não vai ter mais, né? Não vai ter mais. Não vai ter doença, porque este mundo aqui já era. Aqui é só pecado, 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 e cada dia aumentando mais. E é em toda classe social, toda idade, a gente trabalha com adolescente, transportando todos os dias, a gente vê que realmente este mundo está no estado de decadência total, decadência moral, como nunca vista no passado. E o pecado está em todos os lugares. Os homens não querem mais saber de Deus. Hoje, o verdadeiro evangelho é muito raro, muito raro. Mas eu dou glória a Deus mesmo, pela obra da ação bíblica, que sempre teve, sempre teve e sempre terá como alicerce a Bíblia, a rocha, que é Jesus, a palavra de Deus. Eu, na ação bíblica, aprendi a amar a Bíblia. O meu primeiro teste foi ler o Evangelho de João. Né? Não, leia primeiro o Evangelho de João. E, se possível, copie o Evangelho de João. Eu copiei. Magda também copiou. Nós copiamos. Aí depois você pode começar a ler a Bíblia do início até o fim. E eu aprendi também na ação bíblica com nossos pais espirituais que a Bíblia se explica pela Bíblia. Aí eu fiquei pensando, se vai ter um novo céu, uma nova terra, que eu não tenho nem ideia como é que vai ser, tem que ter pessoas novas. Tem que ter, a gente tem que ser novo. Porque eu não posso morar no novo céu, na nova terra, se eu sou velho. Velha criatura? Do primeiro Adão? Não tem como. Então, eu preciso ser novo. Nós precisamos ser novos. Como vamos fazer parte do novo céu e nova terra se a gente não é novo? A gente precisa ser novo. E quem é que nos faz novo? Esse versículo é sensacional. 2 Coríntios 5,17. Olha, vou contar um segredo, hein? Esse versículo, quando a minha filha Flávia começou a crescer, eu falava, Senhor, a minha oração era, Senhor, a Flávia um dia vai casar, vai namorar, vai noivar e vai casar. Então, Senhor, por favor, olha, eu quero que o namorado dela seja uma nova criatura. E por favor, Senhor, que seja da ação bíblica. Porque eu vejo assim, né? Ela é da ação bíblica. Aí vem um que é assembleano. Não dá certo. Não dá muito certo. Dá problema. Então, Senhor, por favor, que também seja da ação bíblica. Porque fala a mesma linguagem, tem o mesmo pensamento. Né? E sempre orando. E o tempo vai passando, né? E a gente orando, eu e Magda e tal. Aí, ela foi no acampamento MAB e conheceu o Felipe. Depois veio no passado do Felipe e falei, Senhor, mas não. Você me pediu nova criatura. Ele é nova criatura. Aí minha filha, pai, o Felipe é nova criatura. Eu falei, amém, filha. Traga ele para almoçar aqui em casa no Natal, para a gente conhecer, conhecer os seus avós, né? E a nossa família. E já pede também para ele trazer uma pequena palavrinha de Natal, né? Aí ele veio, né? E eu abençoei, porque ele é uma nova criatura. E eu estou muito contente, porque Deus ouviu minhas orações. Porque o meu passado era igual dele. Era igual dele. E Deus me transformou. E a nossa igreja que nunca teve pastor, hoje tem o pastor, que é o Felipe. Né? Então, o versículo diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Então, novo céu, nova terra, nova Jerusalém e nova criatura. Tudo novo. E eu quero dizer para você, se você tem Jesus, você é uma nova criatura. Você é. Você é. Tudo que pertence a Adão, a velha criatura, tudo que tem em nós, que não se parece com Cristo, tem que ser rejeitado. Olha, muitas vezes nós temos que pedir revelação a Deus. Mas para isso temos que ler a Bíblia. Porque Deus fala pela Bíblia. Deus fala pela Bíblia. Para que a gente possa, para que a gente possamos entender essa passagem, que nós somos nova criatura, que a nova criatura estará no novo céu e na nova terra, porque em Jesus nós fomos transformados em tudo. Porque a pessoa que não tem Jesus, ele está morto nos seus delitos e pecados. Está morto. Então, se você tem Jesus, você é uma nova criatura. Nós não seremos uma nova criatura, nós somos nova criatura. E às vezes, a gente precisa fazer um check-up. A gente precisa fazer uma avaliação. Nós precisamos nos avaliar se realmente nós estamos, de fato, sendo e vivendo uma nova criatura. A gente precisa. Essa semana eu tomei um puxão de orelha de minha esposa. Paulo, você fez isso? Eu falei, é. Eu fiz, né? Mas você não devia ter feito. Eu falei, realmente, viu? Você tem razão. Perdão, Senhor. A gente precisa fazer um check-up. Se a gente está vivendo realmente, de fato, uma nova criatura. E eu faço uma pergunta. Ué, o que faz uma nova criatura? A Bíblia se explica pela Bíblia. Próximo versículo. O que faz uma nova criatura? Aí. Ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma nova criatura, ela vive para Cristo. Para Jesus, o pecado faz parte do passado. Faz parte do passado. Você está vivendo para Cristo? No seu dia a dia? Essa pergunta é para mim. É para mim. O seu amigo de trabalho sabe que você é cristão? O seu vizinho sabe que você é cristão? Precisa saber. Você não pode ser um crente 007, oculto. Na escola que eu trabalho, é um colégio católico. Mas as pessoas sabem que eu sou crente. E é engraçado, outro dia um menininho perguntou, tio, o senhor nunca viu o senhor colocar a mão numa santa que tem lá e... Né? Afinal, o tio ele é crente, ele é cristão, né? Mas um dia o tio explica para você, né? mas agora não dá tempo porque tem que ir para a van e tem horário para chegar em casa, né? As pessoas sabem. As pessoas têm que saber que você vive para Cristo. Que o pecado faz parte do passado. Mas a gente peca, viu? A gente peca até em pensamento. Essa semana eu pequei. A esposa... E ela está certa. Glória a Deus pela vida dela. Mas... A Bíblia é fantástica. O que que a Bíblia diz? Próximo. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas a gente é pecador. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Gosto mais da versão corrigida. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Nós temos um advogado. E essa é a função do Espírito Santo: convencer o homem de justiça, pecado e juízo. Outro detalhe, muito importante. Este novo homem, essa nova criatura, ela não morre mais em Adão. Não. Mas ela vive em Cristo. O segundo Adão, Jesus Cristo, que foi e é vitorioso onde o primeiro Adão foi derrotado. Portanto, meus irmãos, como nova criatura, nós vamos fazer parte do novo céu e da nova terra. Portanto, se você ainda não confessou, confesse que você é uma nova criatura. Peça a Jesus a vir morar em seu coração. Quando recebemos Jesus, nós recebemos o poder de viver uma nova vida cristã que agrada a Deus. Sem Jesus na nossa vida, a gente não pode agradar. Não tem como agradar a Deus. Não tem como. E Deus, Ele quer que cada um de nós compartilhemos a mudança de vida que Jesus fez conosco na nossa nova vida cristã em Jesus. Mas lembre-se, tudo isso é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E digo a você, meu irmão, minha irmã, tudo o que você precisa nós temos em Jesus: ânimo, encorajamento, sabedoria, e etc, etc, etc. E hoje, nós temos que aproveitar tudo o que Deus nos deu para viver uma nova vida, uma nova criatura que realmente agrada a Deus. Olha, eu vou pedir para um irmão, para orar, para que Deus nos ajude a entender, que Deus nos visite, para a gente compreender que nós somos uma nova criatura. E como nova criatura, nós temos que viver uma vida que agrada realmente a Deus. Então eu gostaria que um irmão orasse para que Deus nos ajude a ser essa nova criatura que nós somos e ter uma vida realmente que agrada a Deus. Pode ser um irmão? Pode ser, José? Então?
Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos pedir essa noite todos os nossos de vida, quando o Senhor nos permanece nos conceder essa vida a cada dia, o sopro, nós seremos de fato em nossas vidas cristãs, aqueles que decidiram um dia entregar a sua vida à cruz, à salvação, entender essa mensagem de cruz, que o Senhor veio, viveu, ressuscitou, voltará. Ajuda-nos a ser essa nova criatura. Como Paulo falou também, esquecendo as coisas para trás, ficam avançando para que estão diante de nós. Uma nova criatura, pensando nessa vida eterna, nessa salvação, nós possamos como uma nova criatura, novos céus, nova terra, um povo redimido, um povo separado, para estar diante de ti, te glorificando, que essa é a razão que nos fizesse. Até que chegue esse dia, Senhor. Um grande dia em estar junto contigo. Nos ajuda nesse dia de hoje aqui a sermos essa nova criatura. Cada dia renova o nosso interior, o nosso corpo, nossa alma, corpo, espírito, nossa vida, transforma a nossa mente, guarda o nosso coração, transformando a cada dia, santifica-nos, como na oração sacerdotal, tu disseste, Senhor, não peço que eu seja humano, mas que eu guarde, do mal, como uma nova criatura, Senhor. Coloque esse desejo nosso de falar sobre a cruz, falar sobre o pecado, sobre ressurreição, sobre transformação. Nos usa, Senhor, nós dependemos de ti, sem ti nada somos. Nada podemos fazer, nós precisamos da tua unção, precisamos dispor a obedecer, a dar o Espírito, a ser essa nova criatura. E neste mundo, conforme fala em Efésios 6, mundo este que jaz no maligno, mundo este tenebroso, depois da queda de Adão e Eva. Nos ajuda neste mundo, Senhor, como o Senhor andou e viu aquele povo de Israel sem ovelha, como o povo que estava perdido. E o Senhor, como grande pastor, nos ajuda com os teus instrumentos a nos dirigirmos a todas essas pessoas que estão mortas em seus ofensos, seus pecados, neste mundo tenebroso, caído, que entrega os valores do mundo, entrega o hoje, não crê numa vida eterna, não crê no amanhã. Prega um materialismo, uma vida que não condiz com aquilo que tu queres. Segundo a Bíblia, segundo a Escritura, tu nos dá um padrão de vida eterna, de salvação, de glorificação. Nos ajuda a nos diminuirmos e como luz, como sal, como farol, para glorificar o teu nome e ser essa nova criatura a cada dia. Renova esse interior das nossas vidas a cada dia, porque dependemos de ti. Eu agradeço tudo em nome de Jesus.
Amém. Um detalhe muito importante. Guarda essa, igreja. Eu creio. O único meio que Deus usa para fazer uma nova criatura é pela palavra de Deus. Deus opera através da Bíblia, da sua palavra. Por isso, muito importante ler a Bíblia. Eu sempre falo, você não quer ser enganado? Leia a Bíblia. Você não vai ser enganado. Eu gosto demais também do próximo versículo, né, que é a continuação do 5:17, que diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sensacional esse versículo, hein? Sensacional. Começa dizendo, ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. A obra da reconciliação provém de Deus. E isso quer dizer que quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Deus, pelo próprio Deus, por meio do Senhor Jesus. E Deus é tão maravilhoso que Ele mesmo tomou a iniciativa de reconciliar consigo mesmo o mundo. E Ele deu o Seu único Filho, Jesus Cristo. Você pode imaginar, Deus nos deu o que Ele tinha de melhor. De melhor. Jesus Cristo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Jesus morreu para destruir, para aniquilar, para acabar com a obra de Satanás. E tem mais. Jesus nos deu um ministério. Um ministério. Todo crente tem um ministério. Olha, você tem um ministério aqui nessa igreja. Você tem. Não foi dado pelo Patrick, pelo Léo, por mim, pelo pastor Felipe. Dado por Deus. Você tem. Se no seu dia a dia alguém perguntar, que igreja você frequenta? Ação Bíblica. Qual é o seu ministério? Diga, o ministério da reconciliação. Você tem esse ministério. O ministério da reconciliação. Já imaginou, Josué? Você tem esse ministério aqui na igreja. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. E digo mais para você, meu irmão. Você tem essa palavra. A palavra da reconciliação. Então, se realmente você é um seguidor de Jesus, se você é um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, você recebeu este ministério. Você tem essa responsabilidade, este dever, para dizer às pessoas que elas podem se tornar amigo de Deus, filho de Deus, pode se tornar uma nova criatura. Todos nós temos esse ministério. E eu quero mais uma oração para que Deus nos ajude a trazer as pessoas para a palavra da reconciliação. Para que Deus nos dê força, nos dê ânimo para colocar em prática esse ministério. Pois é, nós temos a tarefa de levar homens a se reconciliar com Deus. Alguém pode fazer essa oração? Pode ser a Paulinha? Por favor, Paula. Amém. Obrigado, Paulinha. Então, lembre-se, igreja. Deus nos chamou para chamar pessoas a se reconciliar com Deus. Qualquer pecador pode vir a Deus. Qualquer. Qualquer. Deus já fez a sua parte. Já abriu a porta. o caminho para o céu. Olha o hino 118 aí, hein? O caminho para o céu. Amém? Qual é a conclusão dessa humilde mensagem, né? O pastor Felipe fala, Paulo, tem que ter toda a mensagem, tem que ter conclusão, né? Então, beleza, né? Qual é a conclusão dessa humilde mensagem? Deus vai fazer um novo céu. Deus vai fazer uma nova terra. O mundo está num estado de decadência moral como nunca vista no passado. Perfeito? O cristianismo, de modo geral, está em retrocesso. As boas notícias do Evangelho são raras. Porém, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como nova criatura em Jesus Cristo, devemos ser fiéis e colocar em prática aquilo que Ele nos confiou. Ou seja, falar às pessoas que elas podem se reconciliar com Deus. Temos o dever de cooperar com Deus para a salvação dos perdidos. Olha, veja na sua família, deve ter alguém que ainda não aceitou a Cristo. Trabalhe para isso. Seu vizinho. Achei muito legal as mensagens que o pastor Felipe deu. Eu estou lendo o livro, né? O Blas, né? Bênção, né? Olha, nós temos o dever. Amém?